Hoje é dia 1º de outubro e uma questão que volta a ser discutida e abordada neste mês de forma mais intensa é o Outubro Rosa e a campanha de prevenção contra o câncer de mama. Marconi Nunes conversou com o ginecologista e obstetra, Dr. Renato Jaime, e você confere a entrevista a partir de agora.
Mais um mês de outubro se inicia e a campanha mundial de prevenção, né, do câncer de mama, né, conhecido como o Outubro Rosa, que é uma campanha importante de conscientização da população feminina sobre essa doença muito prevalente no nosso meio, que é o câncer de mama, e que a conscientização é o princípio do combate a essa doença, porque à medida que a mulher se informa e se cuida, ela pode precocemente detectar a doença, aumentando suas chances de cura, facilitando e muito o tratamento, diminuindo a morbidade dessa doença. Para você ter uma ideia, o câncer de mama é a doença oncológica, o câncer que está em segundo lugar na mortalidade da mulher por câncer no Brasil. Perde apenas para o câncer de colo do útero. Em localidades onde há uma menor condição socioeconômica, o câncer de colo do útero está em primeiro lugar. Mas nas faixas sociais de classe média alta, o câncer de mama encontra-se em primeiro lugar em mortalidade para a mulher. Por isso, a importância dessa campanha do Outubro Rosa de conscientização para que a mulher busque se avaliar, né, ser avaliada, para exatamente combater de forma eficaz essa doença.
Doutor Renato Filho, as campanhas, as políticas públicas têm surtido efeito?
Sim, a incidência do câncer de mama continua a mesma, né? É preciso que seja dito que as campanhas públicas, né, de prevenção, de detecção precoce, elas, infelizmente, no caso da mama, elas não diminuem a incidência do câncer, mas elas possibilitam um acesso mais rápido, um tratamento mais precoce do câncer, modificando significantemente a evolução dessa doença. Quando se descobre precocemente o câncer, em estágios mais precoces, mais iniciais, o tratamento, além de ser menos agressivo, ele é mais curativo. A chance de cura, a chance de melhorar o prognóstico da mulher aumenta bastante quando se faz o diagnóstico em fases mais precoces da doença. Por isso que as campanhas em relação à mama, elas se baseiam nessa possibilidade de detectar precocemente o câncer, né, em fases ainda iniciais, nós chamamos in situ, né, o carcinoma in situ, que seria assim, um tratamento menos agressivo e com maior chance de cura. Mesmo nos casos mais avançados, em nódulos maiores, a medicina evoluiu bastante no tratamento dessa doença. Antes era tido como um diagnóstico que deixava a mulher numa situação emocional muito fragilizada, porque os tratamentos eram mais difíceis, o acesso ao tratamento era mais difícil, a eficiência do tratamento era menor. Mas hoje, com a descoberta de novas drogas, de novas terapias, essa doença tão prevalente que outrora trazia tanto medo, né, ainda continua trazendo medo, mas hoje a situação, né, melhorou bastante. A mulher tem condições plenas de se curar e de viver uma vida relativamente normal quando se faz o diagnóstico mais precoce.
Do protocolo para o diagnóstico mais precoce, mudou algo? A questão da idade, quem tem problemas na família, pessoas que já tiveram problemas, os pais, por exemplo, pode ser hereditário?
É, o protocolo orienta, né, que a mulher após os 40 anos, né, mais precocemente, após os 30, se ela tiver uma genética favorável ao câncer de mama, né, principalmente com pais, avós, tios, tias, pode-se iniciar o screening, né, esse rastreamento mais cedo, a partir dos 35 anos de idade. Mas assim, se orienta que seja feita a mamografia, que é o exame-chave para a detecção precoce do câncer de mama, né, se seja feita a mamografia bilateral de 2 em 2 anos, até os 50 anos de idade, e a partir dos 50 anos de idade, o ideal é que se seja feito anualmente. A depender do resultado da mamografia, pode ser que esse espaço de tempo seja diminuído para 6 meses, não é? Mas isso depende do resultado. Às vezes também a mamografia pede-se que complemente o exame, tudo isso no sentido de se fazer esse rastreamento e diminuir os riscos, a chance de que uma doença dessa passe despercebida e seja apenas diagnosticada tardiamente.
O senhor recebe pacientes constantemente no seu consultório, mas diante da pandemia houve um recuo? As pessoas estão com receio por causa da Covid-19?
É natural que isso aconteça, né? Nós também enfrentamos essa situação de pandemia, onde foi inclusive orientado pelos serviços de saúde do Estado, né? Do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, que as pessoas se recolham, se tivessem esse isolamento social em determinado momento de pico da pandemia, né? Mas que aos poucos vem retornando os serviços essenciais e a saúde, né, é um serviço essencial. A mamografia aqui do Hospital São Francisco e em todo lugar, inclusive na Policlínica, permaneceu sem funcionar durante um período, né, por recomendação dos órgãos reguladores da saúde, mas já voltaram a funcionar, logicamente, que obedecendo protocolos de segurança. Né? Aqui, por exemplo, no Hospital São Francisco, nós trabalhamos com horário marcado, com agendados de 10 em 10 minutos, para que não haja aglomeração. As pessoas podem vir procurar aqui o serviço, a secretaria, onde é marcado esses exames, e procura-se que haja uma segurança nisso daí, né? As pessoas venham de máscara, o ambiente onde é feito o exame é totalmente isolado, afastado do setor onde é atendido os pacientes com suspeita de Covid e internados com Covid, para tranquilizar as mulheres que venham fazer seus exames, né? Nós disponibilizamos aqui no Hospital São Francisco uma média de 20 exames por dia. Isso não é só no Outubro Rosa, isso é durante todo o ano, né? 10 exames por turno, turno pela manhã e pela tarde. Então, né, tem uma boa margem de exames. E eu recomendo e aconselho, né, que sejam feitos os exames, é gratuito, né, pelo SUS, e temos um equipamento muito bom, equipe treinada para poder fazer esse rastreamento de forma eficaz.
E como a pessoa deve fazer para ter o acesso gratuito a um exame, doutor, aqui no Hospital São Francisco? Qual o procedimento?
Olha, ela pode se dirigir, né, nos postos de saúde, pode já vir com a solicitação dos exames, através de médicos que solicitem, né? Como ela também pode se dirigir diretamente ao hospital, mesmo sem a requisição, né? Trazendo seus documentos pessoais, o cartão do SUS, que é importante, né? E pode vir diretamente.